Olá, eu sou a Ana Rita Guerra.
E eu sou o Germano Almeida. Bem-vindos ao 23º episódio do Radar USA, o seu podcast sobre a América.
Eu vivo nos Estados Unidos, em North Hollywood, de Los Angeles, desde 2014 e sou correspondente da agência Lusa na Califórnia e colaboradora do Dinheiro Vivo e do Diário de Notícias.
E eu sou comentador SIC sobre política americana, tema que analiso há vários anos. Escrevi 5 livros sobre presidentes dos Estados Unidos.
E vocês podem ouvir este podcast e, se quiserem, também o podem subscrever em qualquer aplicação: iOS, Google Podcast, Spotify, Podchaser, Podcast, SoundCloud ou ainda nos nossos perfis nas redes sociais. E podem também escrever-nos e mandar-nos sugestões e comentários para radarusapodcast@gmail.com.
Então, Ana Rita, demorámos muito a conseguir, mas longa se tornou a espera, mas valeu a pena. Temos finalmente hoje o episódio que há muito procurávamos, porque já há algum tempo que estávamos a tentar marcar com o nosso convidado de hoje. Vai ser um episódio diferente, a conversa vai ser longa, saborosa e muito rica em vários aspectos e, portanto, convidamos já os nossos ouvintes a ficarem nos seus lugares, porque vai ser um episódio diferente e um dos mais interessantes, certamente, até agora.
Na verdade, nós já estávamos há muito tempo a querer trazer este nosso convidado ao podcast e estou bastante contente por termos conseguido e por ter sido uma conversa fascinante. Eu acho que toda a gente vai gostar. Queres revelar quem é?
Sim, é o Álvaro Costa, é um dos meus melhores amigos, faço aqui já o disclaimer. É alguém que fez parte sempre do meu imaginário, posso dizer, porque desde miúdo, quando ouvia rádio e era completamente fascinado por ouvir rádio, era já uma das minhas referências. Vamos depois na conversa, aliás, falar nisso. Final dos anos 80, tinha eu 10 anos, por aí, e lembro-me perfeitamente de ouvir na Antena 1, ele tinha um programa chamado Via Rápida, que falava sobre a sua experiência no Norte, também outros, que era Nacional 13, que era a estrada que ia do Porto a Vila do Conde antes da Via Rápida, precisamente. e ele fazia ali a ligação de Vila do Conde, depois das suas vivências em Londres, e depois ele ainda não tinha ido para os Estados Unidos, e depois mais tarde foi para os Estados Unidos. E é alguém num país que nessa altura era muito cinzento, se destacava claramente dos demais. Mesmo hoje, tantos anos depois, num país claramente já aberto à Europa, ao turismo e à tecnologia, enfim, ele continua a ser alguém que se distingue, e depois dessa capacidade que os ouvintes vão ouvir na conversa que vamos ter, de tanto tocar temas de política interna americana, como da cultura pop, como música, depois também de história. Ele tem um lado de história, ele estudou na Faculdade de Letras do Estado do Porto, pouca gente sabe isso, antes de ter partido para o mundo, e consegue juntar isso tudo, e depois, perante algo que ele sempre foi assim, e mesmo com o avançar da idade, e mesmo depois de um problema complicado de saúde que teve, e que nunca disfarçou, e que aliás já por várias vezes em público abordou o tema, e aliás vamos também falar disso, mesmo depois disso continua com um raciocínio diferente, brilhante, e associar coisas que muitas vezes não eram para associar. Dito isto, é também alguém que muitas vezes surpreende, eu já algumas vezes disse em público isso e vou dizer isso outra vez, mesmo colegas nossos jornalistas que acham que o conhecem e que às vezes têm uma ideia errada dele. Porquê? Porque se olhar só para a imagem ou a imagem de marca, ele parece sobretudo um tipo rock and roll, não é? E é um lado que
sim,
ele
sim,
tem.
Sim, uma personalidade muito espampanante, não é?
Exatamente. E quem não se disponha a conhecê-lo um pouco melhor, a falar um pouco com ele, se calhar não chega ao essencial. É um tipo muito profundo e que consegue tocar várias teclas ao mesmo tempo, o que é uma coisa rara. Também por isso, e naturalmente por dois temas que nos aproximaram muito à América, e nomeadamente a política americana, americana e a comunicação naturalmente, fomos aproximando e realmente desde 2012, 2013 eu diria que é, enfim, no meio então será uma das duas ou três pessoas que me são mais próximas. Nós fizemos já imensas horas de rádio porque ele tinha um programa chamado Portugal 3.0 na Antena 3, e eu era convidado quase permanente do programa, isto nos anos
2013,
nos anos 2013, 14, 15, fizemos todo o segundo mandato de Obama, a eleição de 2016 e depois nessa 2016, ele conta isso, na eleição que, na noite da eleição, logo a seguir, estivemos juntos na RTP, desculpa, na manhã anterior à eleição, ele regressa dos Estados Unidos, nós estivemos em direto na Praça da Alegria na RTP, e eu, ele, o Nicolau Valpaes, o Jorge Gabriel e o Sonar Uso, e o Nelson Ponta Garça, que entrou por Skype de casa, da Califórnia, e depois, horas depois, de facto, realmente eu estava a estranhar, porque não estava a saber nada dele, e foi quando ele teve, de facto, um episódio que depois ele vai contar. Mas, enfim, já revelei demais.
Já. Olha, eu acho o Álvaro um tesouro português, que se calhar muita gente não... Enfim, não conheço ou não valoriza o suficiente, é de outra geração, mas de facto tem uma personalidade fascinante, tem um manancial de conhecimento incrível, tem uma capacidade de comunicação que é realmente inusitada, é pouco habitual, digo eu. Eu que me lembro de o ouvir nos anos 90, quando crescia, sou um bocadinho mais nova que tu, portanto um bocado mais tarde, mas que de facto, quando tive a oportunidade de o conhecer, já eu estava aqui nos Estados Unidos, de facto confirmei tudo aquilo que achava da sua capacidade de comunicação e da sua criatividade. É uma pessoa extremamente criativa, sempre com ideias viradas para o futuro, e mesmo depois de, como tu disseste, do problema de saúde que ele teve, de que vai falar, ele não esmoreceu e isso não parece ter afetado essa visão sempre de sorriso nos lábios. É uma visão otimista, apesar de todos os problemas e tudo aquilo que nós estamos a ver, que é de negativo hoje nestes Estados Unidos que tanto eu como ele e como tu gostamos tanto, há sempre espaço para otimismo, eu gosto muito disso. Eu lembro-me de a noite em que conheci o Álvaro, foi aqui em Los Angeles, foi numa passagem de ano surreal, louca, com diretos para a RTP, foi uma coisa muito interessante, e depois também entrei em alguns diretos quando, também por Skype ou por Zoom, já não me lembro, possivelmente Skype, porque isto foi antes da pandemia, quando Portugal estava a jogar, portanto tínhamos aqui às vezes uns portugueses que, quando a seleção nacional jogava, fazíamos assim uns diretos, portanto acho que toda a gente vai gostar muito, muito desta conversa. Eu gostei imenso, acho que temos sempre muito a aprender com o Álvaro e espero que ainda tenhamos muitos bons longos anos de colaboração e que ele regresse aqui ao podcast, porque eu fiquei mesmo com vontade demais.
Olha, sobre esse lado otimista que ele sempre consegue revelar, a frase que quase sempre terminamos as conversas, e só para teres uma ideia, houve uma altura em que nós falávamos literalmente pelo menos uma vez por dia ao telefone. Agora, enfim, porque entretanto também os compromissos diários também muitas vezes não convidam a uma chamada telefónica longa, mas pelo menos uma troca de mensagem pelo Facebook temos diariamente ou quase diariamente. E quase sempre a conversa termina com ele a dizer-me "The best is yet to come". É a frase dele.
Pois é.
Isso explica muita coisa. E depois uma outra, que comigo nas conversas realmente não diz, mas que ele muitas vezes quando dá uma entrevista ou uma história de vida também põe sempre, que é das frases que eu creio que é a frase que ele prefere, que é "O futuro é demasiado brilhante para não o vermos com óculos escuros". Temos que ver, temos que criar o futuro. É tão brilhante que temos que ver com óculos escuros. Isso também é o Álvaro Costa completamente. E portanto, está lançada a conversa, e deixa-me só revelar aos nossos ouvintes, acho que isto é interessante dizer, esse lado técnico que não é técnico, revela muita coisa. Tivemos que portanto, cada sessão de, isto foi por Zoom, né? Cada sessão de Zoom são 40 minutos e tivemos que gastar duas sessões de Zoom, portanto só para termos uma ideia de como vem aí uma conversa sumarenta.
Sim, isto ultrapassou de facto o horário que nós tínhamos mais ou menos estabelecido para a conversa, e isso mostra o quão interessante foi e o como quisemos continuá-la, apesar de já termos passado aquele tempo que tínhamos alocado para esta entrevista. Portanto, espero que toda a gente aprecie, tanto como nós, esta conversa com o Álvaro Costa, e digam-nos o que acharam. Se tiverem alguma pergunta também, não se esqueçam de nos mandar um e-mail ou de perguntar nas redes sociais. Aqui fica a entrevista com Álvaro Costa.
Ora então, depois de muitas tentativas, aqui está o convidado que há muito desejávamos, Álvaro Costa, para muitos o master da rádio e da cultura pop em Portugal. Bem-vindo. Rádio USA é quase um título ao teu nível, não é?
Buenas noches, amigo e amiga, muito especial, com quem tive um convívio à moda do Porto, fabuloso, inesquecível, no Velvet Margarita.
É verdade, bem-vindo.
Olá. Estás em West LA?
Estou em North Hollywood.
Ah, ok, não estás longe de Burbank, portanto.
Sim, não é longe de Burbank.
Sherman Oaks.
Isso, gosto muito desta zona.
Magnolia Boulevard.
Isso foi para aí uma passagem de ano, não foi? Qual foi essa?
Foi uma cena que aconteceu com a RTP. Na altura eu fui recambiado, e entretanto criamos uma embaixada nacional no Velvet Margarita, um clube em Kawanga Boulevard, que é um boulevard assim boêmio, e a Ana Rita era já conhecida do Nelson Ponta Garça, e obviamente eu disse, let's go, e foi uma noite incrível.
Pois foi uma grande passagem de ano, é verdade. Fizemos ali uma invasão portuguesa.
Tomámos conta da cena.
É verdade. Vários anos depois, cá estamos nós.
A gente segue-se agora, e os anos, uma particularidade, são difíceis de perceber, porque estamos tanto em contacto, não parece que passaram seis anos.
É verdade.
Estamos a falar com os outros, a ouvir-nos, a ler-nos.
E agora estamos muito gratos por teres conseguido arranjar um bocadinho da tua agenda incrível para estar
grato
connosco
eu.
Neste episódio. Estou muito entusiasmada para esta entrevista. O Germano já andava a tentar há muito tempo.
Eu sei disso, e o Germano faz tudo. Tudo, olha, eu por ti,
mas já lá vamos. Mas olha, há bocado estavas a falar, os anos passam muito rápido. O José Gomes Ferreira, não o meu colega da SIC, mas o escritor que viveu tantos anos nos Estados Unidos e que aliás dava nome à bolsa da Flávia, onde eu fui em 2012, escreveu uma vez que os dias passam devagar, mas os anos passam muito depressa, e é um bocado isso, não é?
E também tem a ver com a idade, ou seja, até uma certa altura o tempo parece lento quando somos miúdos. E nunca mais é carnaval, nunca mais é as férias da Páscoa, do verão. Os anos vão passando, e à medida que a nossa finitude se vai aproximando, ela é da vida, os anos parecem mais curtos. É um fenómeno curioso. Eu estou nessa fase em que os anos parecem curtíssimos. De repente, já estão em abril.
Como é que é possível, não é? Quando nós somos crianças, temos muito pouco para comparar, ou seja, ano é para aí um décimo do que já vivemos.
Nós agora já vivemos tanto que o tempo encolhe. Há aqui um lado, eu diria, espiritual em relação ao tempo. Eu, por acaso,
tu não consegues controlar como ninguém consegue, naturalmente, a passagem cronológica do tempo, mas consegues controlar a forma como os vives. E qual é o teu segredo, sobretudo, para conseguires, por exemplo, manter a passada tecnológica?
Bom, o meu segredo é, por exemplo, ter passado esta tarde ocupado num dos meus escritórios da Força do Douro, com o New York Times, com o Financial Times, com os meus apontamentos, com o Economist, ou seja, quando eu falo em office, é críptico, o office é o café, com as cenas dos filmes de Tarantino, não é? Os diners, onde eu passo a vida. Basicamente, e resumindo, nós, tu, eu, a Ana Rita, trabalhamos muito mais, mas de outra forma, do que há meia dúzia de anos atrás. Acho que é essa a grande diferença. E eu tenho um método, que aí tu conheces, eu tenho centenas e centenas de cadernos com apontamentos que só eu percebo. E resumo aí, ainda hoje, por exemplo, estive a ler sobre um senhor chamado David Packer. Se calhar para muitos portugueses não significa nada, mas para os norte-americanos em particular, para aqueles que vão aos supermercados e deixam-se por um dólar e picos por uma tal de National Enquirer, David Packer é muito importante. Aí está, é assim que eu funciono.
E principalmente agora neste momento, olha, estou curiosa para saber o que é que tu achas da situação nos Estados Unidos neste momento. A última vez que nós nos vimos nessa grande festa em Los Angeles, o cenário era completamente diferente, era um outro mundo.
É isso, Ana, eu acho que a vida que nos acontece quando pensamos nela, sabes, e o Germano também, eu tinha planos para regressar, inclusive estive no consulado português em São Francisco para obter um visto, um diplomático, trabalho. Entretanto, estive com um germano no dia em que regressei do Logan Airport, e a propósito de Logan, a América está de luto, não é? O Logan faleceu, o homem do Succession, não é? E portanto, enfim.
Ah, spoiler!
A ti!
Não, para eu sigo religiosamente ao domingo. Spoiler para os nossos, para os nossos ouvintes, se calhar não sabem.
Spoiler aí?
Pode haver gente que ainda não tenha visto o episódio, não sei.
Oh, perdão, mas pronto.
Nós fomos um aviso.
E portanto, eu estava nessa fase de grande venho de Boston e falo com o Germano na RTP nessa manhã. Digo-lhe que as sondagens pro Hillary poderiam ser alteradas face à indecisão em alguns estados que viriam a ser chave, disse-o na RTP, a seguir acordo na cama de um hospital. A vida é engraçada, não é?
Bom, a vida pega-nos muitas partidas, não é?
Temos que ter humor, não é? Foi isso, eu estava com vontade de regressar. Se eu iria, e agora respondo diretamente à tua pergunta, e vamos ter tempo para isso, olhando de longe a América de hoje, ainda ontem houve outro mass shooting num banco, já são tantos que já ninguém sabe, e alguns deles nem sequer são referidos pela imprensa europeia. Eu olho à distância com algum espanto e até com receio, é incrível. A minha filha está, enfim, alucinada para ir aos Estados Unidos, e eu estou assim indecisa de deixá-la ir. Incrível, não é?
Já tivemos mais de 140 tiroteios em massa desde o início do ano.
Sim, daqueles que se falam, fora aqueles que não se falam, não é? O que aconteceu recentemente no Tennessee, um juiz local voltou a devolver o lugar ao deputado estadual, e à distância a América parece numa espécie de pré-guerra civil entre o woke e a cultura extrema-direita. Eu penso que as eleições de 24 vão ser fundamentais para o futuro da democracia na América. Não estou a ser demasiado negro.
Já lá vamos a 24, mas só duas coisas. Uma, pelo menos desde 2008 que andamos a dizer que a próxima eleição é a mais importante, mas realmente a 2024 é a mesma mais importante.
É um facto, até porque em 2008 não podíamos adivinhar que, enfim, em 2016, Donald J. Trump fosse eleito. Aliás, este senhor que eu falei há pouco, o David Packer, é o homem do National Enquirer, é o homem que criou a Trump Style, que era uma revista de péssimo gosto, mas isso é uma coisa que tinha a ver com aquela cultura South Florida que eu conheço muito bem. Ou seja, a pré-campanha de Trump começou há muito. Se acontecer de 24 e ele for nomeado pelo republicano, será a terceira e não a segunda. Muitas pessoas pensam que é a segunda, não, é a terceira.
Pode ser a terceira vez seguida nomeado republicano, que é uma coisa.
Mas eu já foi tudo, ele já foi tudo, não é?
Portanto, deixa-me voltar atrás. Deixa-me voltar atrás. Em 2016 sou testemunha que já vias que havia ali uma ferida maior do que muitos.
Tinha acabado de chegar às Germanas, okay. Ainda cheirava avião.
O que eu te pergunto é se quando nos anos 90 estiveste lá, imaginavas que ia haver essa evolução?
Não, de forma alguma. Os anos 90 foram os anos dourados, quer do ponto de vista económico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista. Enfim, há um livro fundamental, Fukuyama, mas há um pormenor que muitos não repararam. Ele diz fim da história, mas põe um ponto de interrogação. Quase toda a gente não percebeu. É fim da história, não é? Eu queria dizer a vitória, enfim, da democracia liberal, da economia de mercado, a entrada, digamos, da China e da ex-União Soviética, enfim, no conjunto das nações livres e liberais, mas ele colocava um ponto de interrogação no livro, o que Ana Rita muita gente não reparou.
Eu estudei isso na faculdade como sendo uma teoria completa e terminada, ou seja...
Mas não era. Era um ponto de interrogação. Fim da história? Não foi. Pelo contrário. Nós estamos a viver um período, nós seres humanos, um período, enfim, vai ser lembrado durante muitos séculos, se existirmos até lá. Mas respondendo ao Germano, de forma alguma, eu vivi uma época dourada, uma época... de economia pujante. Eu vivi a primeira grande época da cultura digital, o início, digamos, do que se pode chamar a globalização, seja lá o que isso for. Embora Germano e Ana Rita e auditório, esses movimentos tipo Proud Boys ou outros, em especial no Sul, as teorias da conspiração, os delírios, já existiam. O que não existia era uma plataforma gigantesca como há hoje. Isto não é uma novidade, em especial para a Ana Rita, que praticamente nasceu nos Estados Unidos, e para nós dois, óbvios, não é uma novidade. Todos estes movimentos já se encontravam em laboratório. O que faltava era esta Fox News, esta bolha, a quantidade incrível de plataformas que dão espaço e dão visibilidade a esses movimentos de right wing.
E havia também uma obrigatoriedade dos meios de comunicação, as Fox, as CNNs e tudo isso, de veicularem informação fidedigna.
essa obrigação
que fazia parte dos meios de comunicação em massa foi retirada, muito na onda da liberdade de opinião.
Exato,
e tal, não tinha que ser verificada, e portanto isso criou este monstro, não é, também?
Aliás, em relação à Fox e ao Tucker Carlson e àquilo que se diz...
Não tem obrigação de dizer coisas que são verdadeiras.
Nós, enfim, temos acesso, por causa do processo da Dominion, que está ainda em movimento, algumas declarações, enfim, algumas muito divertidas, mas o patriarca Logan, neste caso Murdoch,
Rupert,
disse que não era nem blue, nem red, era green. O green quer dizer money. E houve até, vocês sabem, a sondagem sobre se a revelação que a Fox sabia, tinha a certeza que, enfim, as BS do candidato derrotado eram BS, isso teria efeito no seu auditório. Obviamente que a resposta é não. Não sei se concorda comigo, outro aspecto que será certamente mais amplo, mais violento nos Estados Unidos, é as bolhas em que vivemos. Quem vê a CNN não vê a Fox. Não há um meio termo, não é esse rigor, não é essa ideia de informação. Hoje a informação é um negócio to cool, vivemos a pós-verdade.
Sim, isso é verdade. Mas também existe o facto de antigamente estas teorias da conspiração já existirem, mas não conseguirem chegar
às rádio,
massas.
Em particular, na rádio.
Rush Limbaugh, já, não é? Pronto, mas a questão é que chegava a auditório, a uma audiência muito específica. E com a internet e com esta ideia de citizen journalism, não é? Do jornalismo dos cidadãos, os twitters, as redes sociais, isto começou a chegar a pessoas a que antes não chegava, porque também havia o filtro. Uma CNN podia ter algum tipo de tendência para um dos lados, mas não ia veicular teorias da conspiração absolutamente não fundamentadas. Isso mudou nos últimos anos. Agora,
aliás, eu estava nos Estados Unidos.
Vou falar da CNN, mas...
Claro, eu estava nos Estados Unidos quando aconteceu Waco, né? Onde não é por acaso...
Há 20 anos.
Há 20 anos, eu estava lá, segui aquilo diariamente. Não é por acaso que o senhor Donald J. Trump apareceu lá no outro dia. Não é por acaso, não é por acaso. E no documentário da Netflix aparece um tal de Timothy McVeigh. Isto pode não querer dizer nada. Timothy McVeigh
foi
o
extremista de Tucson.
Bem, nós hoje estamos aqui com uma série de referências que se calhar algumas pessoas vão dizer, mas quem?
Mas são,
mas são fundamentais para que o auditório entenda que tudo isto já vem de trás.
Ou seja, tudo isto está
interconectado. Ele não é causa, é um sintoma, não é?
Exatamente.
E eu lembro perfeitamente do ataque bombista em Tulsa, que, enfim, provocou centenas de mortes. Inicialmente falava-se em terrorismo islâmico, porque já tinha havido um ataque às Torres Gêmeas. Sim. Muita gente não fala disso.
Em 1900... Sim, sim.
Em 93.
Há um podcast até bastante interessante agora, que descasca essa cebola de uma forma muito...
E eu estava lá e lembro perfeitamente que as primeiras reações em relação à expansão então, no Oklahoma, foi de ataque islâmico. Mas imediatamente eu percebi, por uma série de sinais, inclusive da CNN, que se trataria de terrorismo doméstico. Ou seja, isto foi há quase 20 anos.
Sim,
portanto,
sim.
Estes sinais já estavam presentes, digamos, na sociedade, em todos os aspectos. Simplesmente, e falaste em Rush Limbaugh, eu tenho uma história incrível. Sabes que eu ouvi o Rush Limbaugh de manhã no jacuzzi. E então um dia ia um autógrafo, a sessão de autógrafo de Bruce Wagner, que é o homem que fazia. Os guiões de Woody Allen, o livro caiu-me ao jacuzzi e eu tive que o secar com, aliás, deve estar ali, secar com um secador. Cheguei à Book Soup no Sunset Boulevard, em frente à Tower, e aquilo estava num estado miserável. Então o homem diz-me, que até assim uma voz, sinal que alguém lê livros em Los Angeles, parabéns. Isto tem a ver imediatamente com o Rush Limbaugh. Aliás, o chefe Gates, e tu lembras-te das ordens raciais e sociais de Los Angeles, não é? O chefe Gates acabou como estrela de talk radio.
Sim.
Sim, ou seja, quando dizias há pouco que os anos 90 foram, não dariam a entender aquilo que ia acontecer agora.
Não, havia sinais.
Mas por outro lado, tivemos aqui os motins de LA, tínhamos tensões raciais muito grandes, tivemos a audiência do juiz do Supremo Clarence Thomas, que foi acusado. Portanto, já havia aqui, tudo isto tem uma raiz anterior, não é? Mas agora
sabe uma coisa? Eu cheguei a primeira vez aos Estados Unidos em abril de 90, vindo de Hong Kong, fui para São Francisco. Exatamente na altura das audições do juiz, que é um dos mais conservadores. E para mim era um espetáculo inacreditável. Chegava da Europa e da Ásia e de repente tínhamos toda aquela abertura política. Se calhar tinha a ver com um caso sexual. Aliás,
sim, nós estamos a falar do juiz. O juiz Clarence Thomas, um juiz conservador.
Exatamente, 1990.
Que foi acusado por uma das anteriores funcionárias de assédio sexual e, portanto, isto foram...
Exatamente. Ele foi logo com isso.
Isto foram audições muito, muito mediáticas. Ele depois acabou por ser confirmado. E este é o mesmo juiz que esta semana, ou a semana anterior, se descobriu, através de uma reportagem da ProPublica, se não me engano, que há 20 anos que aceita viagens e prendas caríssimas de um, enfim, de um benemérito do Partido Republicano, que é extremamente conservador. E não, ele não, este juiz não reporta essas. Portanto, é um bocadinho, a ética dele está aqui um pouco posta em causa.
É, e tu repara que é um juiz que está, enfim, plenas funções no Supremo desde 1990.
É verdade, é muito tempo.
O que é incrível. É um dos aspectos que eu acho foi mais importante e foi mal referido para alguma média nacional, não por vocês, é a vitória de Trump do que diz respeito à composição de Supremo, não é germânico. Isso foi para
e
mim.
Também, e também.
Isso vai continuar por muitos anos.
E dos tribunais federais também, como estamos a ver agora. Isto, o que aconteceu?
Estaduais.
Estaduais, este juiz no Texas, em Amarillo, que acabou de tornar ilegal, digamos assim, ou de suspender a autorização de um comprimido para fazer um aborto médico, um comprimido que foi determinado ser seguro há 23 anos. E, portanto, este juiz, que tem assim umas opiniões extremamente controversas e com poucas bases legais, foi nomeado precisamente pelo Trump. E isto acontece em vários sítios, e depois, quando o movimento conservador quer levar um destes casos extremos e bastante impensáveis até ao Supremo, vai às jurisdições onde estão estes juízes. Portanto, sim, o impacto agora, do Trump é incrível.
É, mas agora houve eleições também no Wisconsin e ganhou uma candidata liberal, ou seja...
É verdade, no Supremo, no Supremo do Wisconsin.
Exatamente, no Supremo estadual. Eu conheci, enfim, dados estaduais na Costa Leste, na América do Norte, que muitas pessoas não pensam apenas no Supremo e na House em Washington, esquecem-se. Todos os estados têm um Supremo e têm uma casa.
Sim, sim. Né? E isso é muito importante, pois, para a composição dos distritos de votação congressiva.
O gerrymandering, não é?
Exatamente.
Portanto, é para mexer aí, é boa.
Havendo aqui tribunais que não permitem essa engenharia artificial dos distritos, pode haver maior equilíbrio, maior representatividade dos votos dos cidadãos, sim.
É um aspecto muito importante e curiosamente são, não é detalhes, são aspectos mais locais, mas que no entanto se tornam nacionais
muito internacionais.
Deixa-me.
Álvaro, quando chegas nos anos 90 aos Estados Unidos, foste atraído pela cultura pop, pelo cinema, na altura já um pouco pela política ou não?
Claro.
Também pela política?
Claro. Eu era estudante da Faculdade de Letras do Porto, tinha estado uns anos em Inglaterra. Toda a cultura anglo-saxónica, seja literária, seja artística, seja política, era para mim, enfim, essencial. Eu era grande fã do Robert Kennedy, pelo aquele look pop que ele tinha, não é? E eu cresci nessa época, os Kennedy, a ida à lua também, a Guerra de Vietnã, outro aspecto crucial, ainda antes do cinema, digamos, a tornar algo de cultura pop, já muito me interessava pela política norte-americana. É algo que me fascina desde que eu comecei a estudar. Eu era muito bom em certas cadeiras, era capaz de ser o melhor aluno da turma, como era capaz de ser o pior naquelas que eu não gostava nada.
Deixa-me dizer-te, citaste Robert Kennedy, quando eu estive em 2012 nessa bolsa, numa formação que tive com um tipo chamado Wally Dean, que foi muitos anos pivô e depois produtor da CBS, e acompanhou todas as eleições presidenciais americanas entre 64 e 2008.
É um figurão.
Sim, e eu dizia que já tinha escrito um livro sobre o Obama e era a minha grande referência. Ele disse, pois, mas eu acompanhei todos e o único que eu senti que era verdadeiro no que estava a dizer era o Bobby Kennedy, disse ele.
Ele tinha de facto uma empatia visual, tinha uma presença fortíssima, né? Obviamente que o assassinato do seu irmão lhe terá dado, enfim, alguma força suplementar, mas não esqueçamos que ele tinha estado no Department of State, não é erro, não é, ou de Justice, tinha estado no...
Era o procurador-geral do irmão, sim.
Exatamente. E portanto, ele já tinha experiência, e aliás tinha alguns anticorpos. Eu lembro do nome do assassino na altura, Chiran é o nome. E cheguei a tentar ver o Hotel Ambassador, mas já não existe, já foi. Aliás, a mim contar uma história gira, uma criança em LA vai fazer compras à mercearia, chega a casa e diz que não encontrou, e os pais dizem, bom, deve ter deitado abaixo, foi saber. Desta ideia de...
Isso é uma cidade viva, não é? Que está sempre...
momentânea, as coisas alteram-se completamente. Portanto, o Ambassador Hotel devia estar como símbolo do momento da história política dos Estados Unidos do século XX e já desapareceu.
Nós aqui ficamos sempre muito admirados porque nos Estados Unidos às vezes as crises aparecem antes, mas sobretudo a recuperação é que é muito mais rápido sempre, e é um pouco isso.
Nós estamos numa altura... muito, eu diria perigosa, no sentido em que depois do confronto de 2020, nada vai ser igual. Nada vai ser igual, e esse exemplo vai ser, na minha opinião, vai haver transfer na Europa, a ideia de fraude eleitoral, aliás já vimos isso no Brasil, e certamente vamos ver noutros sítios, e se calhar bem perto, mas pronto, são outras histórias. Alguém disse que, ainda hoje é interessante, hoje mesmo, Donald J. Trump, eu digo isto com uma certa ironia, Ana, por se o Michael Cohen, vejam lá, por 500 milhões de dólares, o pobre do Michael Cohen, alguém disse que a única indústria que não faliu sob Donald Trump foi a indústria do litígio.
É verdade, é verdade. Os negócios dele.
Universidades,
os advogados,
foi tudo, revista, tudo.
Atlântico,
os casinos,
o delírio completo. Quando eu estava aí, era um nome que, obviamente, era visto um bocado como patético. Até, aliás, ele aparece na edição número 2 do Back to the Future. Quando
e sozinho em casa? Sozinho em casa.
Mas ele já era uma figura popular, ele aparece no Back to the Future como tem um casino, um Trump, diz qualquer coisa, aquilo tem muito a ver já com...
Mas não é o nome, mas é o nome dele que aparece ou é o nome dele?
Não, aparece
o nome do outro, não é? Ele inspira aquele... Ele inspira aquela...
O Biff é o gajo, claramente, sim.
Exato, o Biff...
Mas olha, estás a descer por ele na nomeação porque ele não ganha uma eleição geral?
Aí é que está a questão. Enfim, tenho lido muito. Obviamente, neste momento, há aquele chamado, e a Ana sabe bem o que é isso, o rush, o sugar rush, não é? O donuts e o café da manhã. Obviamente que os republicanos, mesmo os moderados, estão com dificuldades em enfrentar a base. O próprio DeSantis, que obviamente é trumpista até ao ponto que lhe convém e deixará de o ser completamente quando não convir, não é? Mas ele não pode, nesta altura, evitar a base. Ele não é moderado, evidentemente. Mas moderado,
nem de todo.
A base é muito perigoso no sentido em que ele tem formação, enquanto o anterior, enfim, tem...
Mas não deixa de ser uma imitação do Trump, não é?
Mas mais sólida mentalmente e politicamente, digamos.
Mas pouco carismática. Mais... Pouco carismática.
Pois, e a questão também é saber até que ponto ele passa, digamos, da sua base na Flórida para o resto do país.
E já imaginaste o que é que seria um debate entre o Trump e o DeSantis? Não sei se o DeSantis ia ficar bem na fotografia.
Já sabemos como é que Trump funciona. Aliás, o próprio DeSantis disse que não sabia escrever sanctimonious.
Ele chama-lhe o Ron de Sanctimonious.
Sanctimonious. Mas isto tem muito a ver com o wrestling, tem muito a ver com essa cultura. Donald Trump é, acima de tudo, um exemplo do político da idade digital. E não estou a elogiar ou a criticar, estou a dizer o que é. Ele tem uma capacidade enorme de criar... situações de criar combate, de criar confronto, de criar ruído. Esta história do processo contra Michael Cohen, o seu antigo fixer, não é? O que em linguagem mafiosa tem certo sentido, claro. Não é por acaso que aparece agora, não é? Numa altura em que ele está, enfim, com processos legais, haverá outros que eventualmente os juízes tenham coragem de abrir, porque esta questão com a Stormy não é nova, já na altura se falava da propensão.
Sim, mas olha, eu não acho que até haja cálculo político no timing, porque vê, quando ele foi eleito, ele não podia ser indiciado naquela altura, portanto só depois. Depois tivemos campanha para 2020, também não seria aí. E o ano passado tivemos intercalares, também não seria aí. E portanto, isto, houve aqui uma sucessão não é que os procuradores tenham que fazer cálculos políticos para quando é que vão ou não indiciar alguém, mas tentam não se meter por caminhos apartados, ou seja, não estar a indiciar um candidato ou alguém que é uma figura num partido exatamente 3 meses antes de umas eleições ou uma coisa qualquer.
E Ana Germano, não sei se concorda comigo, ok, o lançamento da candidatura aconteceu muito cedo, não é?
Sim, sim.
E talvez tenha acontecido como forma de proteção.
Ah, sim,
não
ele se calhar julgou
depois. Não era necessário já lançar definitivamente.
Mas é um ciclo mediático, não é? A questão de se querer continuar.
Mas há mais também, é aquilo que dizia a Ana, que há aí proteções de ordem política e de ordem na própria Constituição, são muito importantes, porque Trump estará sob a mira da justiça em 4 ou 5 processos, não é?
Sim, Joe Biden com 82 anos, como é que vai ser? Vai ser candidato, já se percebeu que sim, não é?
É óbvio, e vai apresentar resultados, e penso que há, enfim, planos económicos que estão a correr bastante bem, em particular a questão das infraestruturas, e penso que o Partido Democrata vai tentar apresentar resultados nesse campo. Mais do que a idade, ele está muito ativo, ainda agora está em viagem à Irlanda, enfim, à terra dos seus antepassados, e a ligação política Irlanda e Estados Unidos é muito longa e muito importante. Basta referir Kennedy, que aliás foi muito referido, não é por acaso, isto nada diz, acontece por acaso nesta visita. Eu acho que ele me parece bem, parece-me com energia. É evidente que eu não quero entrar naquela onda que se chama na América, e Ana sabe, não sei como é traduzir em português.
Uma fixação na idade.
Na idade, né? Até porque 80 são os novos 60, algo assim de género. Eu não sei se concorda comigo, a questão vai ser os independentes, uma terceira via, que aliás fala-se em movimentos de terceira via, né? Para um dia mais tarde conseguir um candidato que possa, de facto, combater diretamente o republicano ou o democrata. Eu diria um Ross Perot com mais neurónios, né?
Dinheiro. Se o Trump não for nomeado, pode ser o Trump.
O Trump, como se sabe, já foi tudo, e o seu contrário, e mais alguma coisa. Portanto, a questão, eu diria, emblema republicano GOP, aqui é quase irrelevante. De facto, aquilo que ele criou, eu estava a ler um artigo excelente no Financial Times hoje sobre isso, foi um gang. Ele criou uma espécie de culto em que alguém dizia há pouco tempo que houve outros presidentes que eram muito piores do que ele. Ou seja, lembram-se daquela história quando ele disse que poderia alvejar alguém na Quinta Avenida e não acontecia nada? Pelos vistos parece que sim, não é?
Acho que ele foi presciente, ele tinha razão.
E há outra coisa que eu li hoje, a Marjorie Greene, essa figura, eu diria, fabulosa, disse que não é por acaso que ele foi, enfim, detido, não foi preso, foi detido, na Páscoa. Ele foi, disse ela, o novo Cristo. O regresso de Cristo à Terra.
É umas metáforas um bocadinho.
Ela disse isto.
Pois, eu sei, são umas metáforas assim muito, muito à frente, não é? Quer dizer... Coisas mesmo que ninguém se atreveria a comparar com qualquer outra pessoa.
Mas há gente que acredita nisto, quer dizer, isto não é por acaso que ele é detido na Páscoa, porque é um sinal para que o diabo...
Está crucificado e tal.
Crucificado na cruz. O que é incrível, sim, é uma grande diferença. Nos anos 90, eu lembro-me da importância da responsabilidade marital dos candidatos. Mas disse... Olhando para as aventuras trumpistas, não foi só a dona, enfim, a Tempestuosa, há mais figuras. Um candidato com essa, como o Edwards, lembra-se do Edwards?
Ah, sim,
John
sim.
Edwards.
Sim, sim.
John Edwards.
Pá, por um forte, lembra-se disso, não é?
Foi candidato a vice do John Kerry.
E era alguém que, aliás, era considerado alguém com enorme. Há um futuro no Partido Democrata, não é?
Ou seja, isto antes acabava com as carreiras, não é?
E o Gary Hart.
É, exatamente, o Gary Hart. Pá, e realmente...
Não, mas com o Trump não acaba, mas isso também é o tal fenómeno dele como líder populista, ou
culto,
seja, aquilo que atinge os outros, a ele não atinge porque está... Para o seu público está acima disso, não é?
Não, e está acima da lei, portanto há uma espécie de, eu diria, de inveja czarista em relação a Putin. Falar em Putin, Enfim, a guerra tem sido, e tenho-te visto sempre, Germano, para tu saberes, digo, estou lá, tu não me vês, mas eu mando beijinhos e abraços. Há uma coisa que nós já falamos, e penso que será interessante, para já vermos, enfim, a posição da China e o que irá acontecer a Taiwan nos próximos tempos. Temos muita coisa em jogo, mas há um pormenor que para mim é importante. Até que ponto a Rússia vai tentar manter o status quo na esperança que haja uma mudança política em Washington dentro de um ano?
Pensas que
vocês
que
concordam podem, comigo?
Podem manter a guerra meia congelada.
Exato.
E, entretanto, tentar trabalhar para que Trump volte à Casa Branca.
Exato, um candidato
republicano. Mais amigo dos planos deles de anexarem a Ucrânia.
É a minha perspectiva, embora, claro, estamos ainda longe do próximo. Enfim, a campanha já começou, mas o próximo presidente dos Estados Unidos será empossado em janeiro de 25.
Ah?
E sabes que estes leaks, agora que se têm conhecido, visto os últimos, os últimos documentos apontam para aí, ou seja, que os documentos dos americanos aos ucranianos era que a guerra não terminaria em 23 e que das duas partes ia haver uma espécie de congelamento em 24 e que a Rússia estava a promover um pouco isso, esperando pela
Germano e Ana, nós não somos propriamente gênios, não estamos aqui para ajudar medalhas, mas são aspectos que já citamos, enfim, no nosso dia-a-dia. Portanto, há imensa coisa a acontecer no teatro de operações, enfim, mesmo de operações, mas também no teatro geopolítico. Esta ida de Macron tem alguns aspectos interessantes, mas também perigosos em relação à forma como ele, de uma forma, eu diria, a Macron falou de Taiwan. Taiwan pode vir a ser um aspecto importante nos próximos tempos. Mas também, e aqui é o essencial, até que ponto o eleitorado independente, ou seja, obviamente que as sondagens republicanas, neste momento, uma maioria extrema, Trump, e ganhou popularidade, digamos assim, com os casos jurídicos e tudo mais, e que ele aproveitou, como sempre, reptilineamente. Os independentes, ele tem tido várias derrotas, Ana, não é? Tem vários candidatos.
Ele não ganha eleições basicamente desde 2016.
Aí está. E candidatos, enfim, candidatos atuais e outros têm sido derrotados. O que aconteceu no Wisconsin, que não é propriamente um estado azul, não é?
Não.
Não é? O Wisconsin é um estado habitualmente republicano. É um sinal para haver uma nova geração. Em particular, as mulheres nos Estados Unidos, as mulheres podem ter, não sei se concordas comigo, uma importância enorme nas eleições.
Claramente, e nota-se uma grande diferença nas independentes e nos subúrbios. Os independentes estão muito fartos do Trump, porque os independentes normalmente tendem sempre um bocadinho a votar mais ao centro-direita do que propriamente para o centro-esquerda.
Mas não querem tanta chatice, não querem tanto
filme. Mas já estão fartos. E depois é assim, não é, é para um independente que não tem propriamente uma, enfim, fidelização com nenhum partido, a perspectiva de haver um candidato que tem todos estes problemas legais não ajuda as pessoas a decidirem, olha, vou votar neste senhor outra vez. Portanto, aí temos realmente um problema.
Mas vamos ter uma pré-campanha.
Temos um problema para o Trump, não é? Pronto, temos um problema para o Trump.
Mas há uma coisa, Germana e Ana, que realmente eu senti nos últimos tempos. Eu andava sossegado e de repente, epá, o homem apareceu-me outra vez.
Isso.
Não é? Vai lá para Mar-a-Lago. Eu conheço Mar-a-Lago, já lá estive. Mas não se pode estacionar porque a estrada é muito curta e portanto só os habitantes aqui entram. Ele é muito engraçado. Eu passei por lá e não se pode estacionar, só que é de garagem. Portanto, Trump, Mar-a-Lago é ótimo, a Flórida é ótimo.
Mas olha, não te parece que ele não tem hipótese? Porque ele tem estes problemas legais, ele sabe que tem aqui, provavelmente não se vai conseguir safar de consequências, mesmo que não seja condenado todas as acusações. Portanto, para ele, candidatar-se e ganhar as presidenciais é a única forma de protelar estes problemas, não é? Ele não pode ir simplesmente reformar-se e ir, enfim, jogar golfe.
e será sempre um cidadão como outro qualquer. Lá está, esse há um aspecto importante neste processo, e não, nós não somos juízes, não vamos estar aqui a avançar rigorosamente nada, e isso não tem a ver com antipatia ou simpatia pelo personagem. Eu não tenho nenhuma simpatia, mas não vou, obviamente, falar de questões jurídicas. Ele é um cidadão como outro qualquer.
E sim, é a primeira não, vez. Não, claro, não pode, não pode não ser indiciado.
Como foi, aliás. Como
por
foi?
Ser esta pessoa ou por ser aquela, claro, a lei é para se cumprir.
Ainda por cima, no sempre, enfim, duro Southern District, não é?
Mas aí,
que é famoso por ser uma área judicial bastante dura, não é?
Em função do que disseste há bocado, eu no episódio anterior disse à Ana Rita que, embora ache que para o interesse dos democratas da eleição geral seria bom realmente o Trump ganhar, porque eu não acredito que ele volte a ganhar na eleição geral, na eleição nacional, a verdade é que é esse lado de poder todo o ano 2024 ser marcado pela questão das audições, da parte judicial. Eu acho que nem para os democratas isso vai ser bom. Isso vai marcar de tal modo o ano presidencial que vai ser complicado.
Vai recentrar a agenda numa área em que Trump acredita ser uma espécie de Cristo na Terra, não é? Como sim, a sim. Dona Marjorie Greene disse, enfim, recentemente. E por isso é que eu digo, vamos ter, é como dizem os chineses, vivamos em anos, em tempos interessantes, o que não quer dizer que sejam bons.
Já está demasiado interessante neste momento, se calhar um bocadinho de
meter. É, não é? Demasiado interessante, não.
Olha, mas eu até discordo disso, ó Germano, porque eu penso que enquanto todas as atenções estiverem centradas nos problemas políticos e legais do Trump, não estão centrados no, sei lá, nos documentos que foram encontrados, não sei onde, no do Biden, porque eles são menos classificados, ou na idade do Biden, ou seja, os problemas que o Biden pode ter parecem muito pequeninos.
Sim, sim.
Em relação o Hunter Biden e tal. Eu acho
mas se até novembro de 24 não houver nenhuma condenação clara ao Trump, ele pode sair, sabe, percebes? Ou seja, tudo
não vai haver, não temos tempo, não temos tempo, porque é preciso marcar o julgamento, depois vai haver adiamentos, vai haver.
Será um ano.
Exato.
Embora a justiça americana.
Mas vamos ver a Geórgia. A Geórgia é bem mais grave que esta.
O julgamento será de semanas. Claro, não sei quantas semanas. E depois há muitos. Quem tem dinheiro consegue arrastar a justiça durante muitos anos. Portanto, não acho que até 2024, até às eleições, vá haver alguma resolução disto. Agora, se for indiciado com quatro crimes diferentes, um na Geórgia, outro pelo 6 de janeiro, isso não ajuda. Isso não ajuda.
E o da Geórgia tem muito a ver com a intromissão no ato eleitoral, que é um crime grave.
É gravíssimo. Claro. E já várias testemunhas, enfim. Aliás, se lembrares, há uma semana, o discurso dele, após ter ouvido, quando ele chega à Flórida, vai muito já para a questão da Geórgia, já começou a atacar os procuradores da Geórgia, portanto não é por acaso.
Mas isso é típico dele, arranjar sempre maneiras de atacar primeiro para se defender, não é? Volta a insistir, este processo, Michael Cohen, foi o seu fixer, foi o homem que fazia os trabalhinhos sujos, é mais um filme a juntar a vários outros e vamos ter. Aliás, já quando eu vi lá a quantidade de processos em que Trump estava metido, olha, já ninguém se lembra, eu falei há pouco, a Universidade Trump, onde ela vai, não é? Onde vão os milhões. Mas agora faço-vos a vós uma pergunta. Um Partido Democrata, okay, já dissemos que o facto de Biden ter 80 anos não pode ser à partida causa de uma derrota eleitoral, mas onde é que estão os sucessores?
Não estão neste período. Mas não estão neste período.
Aí quero chegar.
Eu acho que os democratas vão ter muito melhores candidatos depois para a eleição a seguir, para 2028. Neste momento, falou-se aqui de Gavin Newsom, mas ele tem muitos anticorpos na Califórnia, portanto penso que não. Ou seja, há uma renovação também. Estamos na fase em que sai a Nancy Pelosi, vai sair a Dianne Feinstein, ou seja, há aqui uma renovação. Nesta altura, os democratas não têm assim mais ninguém para apresentar.
Teria o Pete Buttigieg, mas se calhar para
está dizer. Está a fazer o seu trabalho.
Está a fazer o seu percurso como ministro de estruturas, não é?
O Buttigieg tem dois problemas. Um a gente já falou, eu acho que, enfim, posso estar enganado, mas quer dizer, os Estados Unidos já provaram que foram capazes de eleger um negro, podendo ter eleito uma mulher, havia votos para isso, não foi por uma questão técnica, Mas se calhar acho que ainda não estão preparados para eleger homossexual. Mas vamos ver. Vamos ver.
É uma boa questão, mas aí eu acho que é uma questão que é menor do que foi há alguns anos atrás.
É menor.
É verdade. Isso é verdade.
Mesmo nos democratas ia ser um problema, quanto mais na geral. Aliás, há dois anos foi um problema para o Buttigieg no eleitorado negro. O Buttigieg começa por ter bons resultados em estados brancos e depois chega à Carolina do Sul e teve 3% do voto dos negros.
E falámos da Bible, na Bible Belt, falámos ainda numa, enfim, numa zona muito peculiar, que eu por acaso conheci bem, e com algum cuidado, eu andava com um pomazinho, tipo redneck, na cabeça, porque eu sabia onde é que estava. Mas Ana, como é que te sentes, tu estás aí, como é que te sentes a viver neste momento? Perdeste um bocado o encanto, perdeste um bocado aquela.
Não, eu gosto muito da Califórnia, eu digo sempre.
Eu também.
Mas eu digo sempre que não vim para os Estados Unidos, eu vim especificamente para a Califórnia. Se fosse para outro estado, eu não ia.
Olha,
talvez Nova York, no máximo, mas eu não gosto.
É muito frio, é muito frio.
É, olha, exatamente. Portanto,
olha,
para mim tinha que ser a Califórnia.
Como tu sabes, eu penso da mesma forma, a minha paixão pela Califórnia é imensa, não é? E não que esquecerei tudo aquilo que aprendi, tudo aquilo que recebi e os anos que aí passei. Espero levar a minha filha, que é um géniozinho de computadores, como viram agora, mas tenho saudade da Califórnia. Mas concordo contigo, eu ainda sonho que um dia a Califórnia, que foi um dos últimos estados a juntar-se à União em 1848, uhum. Não é? E a ver Pico, Boulevard, Cahuenga e tudo isso tem a ver, obviamente, com a guerra.
Atenção aos secessionismos agora da Califórnia.
Desculpa?
Atenção aos secessionismos agora da Califórnia.
A secessão, que é esses movimentos.
Olha, isso que eu ia dizer, Germano. Eu ainda sonho de estar cá mesmo com 250 anos, com a Califórnia independente. Não, aliás, económica, política e socialmente.
Era o sétimo país do mundo.
Não, é a quinta maior economia do mundo.
Quinta
maior economia do mundo, com 40 milhões de pessoas.
De cada dólar que sai da Califórnia, só metade é que regressa, não é? O resto é destino.
É verdade, muitos dos estados que odeiam a Califórnia, assim, aqueles estados rurais, dependem do dinheiro, da agricultura, de tudo que sai daqui. Mas eu gosto muito também de Los Angeles e eu, apesar de tudo o que aconteceu nos últimos anos, a pandemia foi terrível, há um problema também de pessoas sem abrigo aqui, que a nova mayor, Karen Bass, está a tentar resolver, mas eu continuo a ter razões para achar que há mais pessoas, encontro mais pessoas boas e mais pessoas com capacidade de fazerem o mundo à sua volta melhor, mais pessoas que querem realmente ajudar do que o contrário. Pelo menos aqui acho que continua a haver razão para o otimismo. E é uma cidade muito diversa, onde conheço muito boa gente.
E eu também, mesmo muito boa gente, digo-te uma coisa, convida-me para ir para aí fazer alguma coisa que eu vou. Aliás, tenho outro desejo, que era, espero um dia, seria justo, e vou dizê-lo sem quaisquer complexo, ver o Germano Almeida correspondente de uma estação nacional portuguesa dos Estados Unidos da América. Acho que tu serias.
Acho que já dizes isso.
E continuo a dizê-lo. Epá, não tenho
receio nenhum. Arrasavas em Washington, houve lá, à frente da Casa Branca.
Tens dúvidas, Ana Rita? Não há dúvidas.
Mas atenção, que isso é o teu lado. Eu comecei o programa a dizer, e é verdade que conseguiste sempre ser jovem no teu tempo, mas é o teu lado mais clássico do que era a TV há uns anos. Sabes que hoje em dia ser correspondente de uma TV, mesmo nos Estados Unidos, já não é o que era há uns anos. A perspectiva em que as televisões não apostam tanto nisso, não é?
Mas pronto, até por causa dos meios digitais e todo o tipo de. Enfim, de.
Mas olha, mas continua a fazer uma grande diferença, sabes?
Claro.
Eu acho que sim.
Estar aqui em loco faz muita diferença.
Claro que faz.
Eu quero só citar este nome, porque foi um nome que marcou efetivamente o Mário Crespo. Quem não se lembra de Mário Crespo?
Sem dúvida.
Como correspondente. Obviamente.
Toda a gente conhece, claro.
Concordo que os tempos são outros. Temos, lá está a Zooms, temos, enfim, telefones digitais, temos todo o tipo de tecnologias que não exige tal presença física, mas a interpretação dos factos,
sem dúvida.
A tradução, e acho que foi isso, espero eu, tínhamos feito hoje para o vosso auditório,
sim,
tenha sido uma tradução sem injectância, porque há coisas que às vezes aparecem no nosso ecrã, eu sou um news junkie, mas aparece a espuma, não aparece o conteúdo. Aparece, a onda não aparece, é a espuma da informação. E há muita coisa que é, digamos, clichê sobre a vida social e política norte-americana, que não é, na minha opinião, descodificada para os nossos auditórios.
Sim, há muitas vezes também uma falta de ligação com a realidade das pessoas. Ou seja, ok, tudo isto está acontecendo nos Estados Unidos, mas porquê é que eu hei de me importar? Porque de facto faz diferença, vai fazer diferença na sua vida. Eu acho que as pessoas também já perceberam, quem não queria muito saber se seria a Hillary Clinton ou seria o Donald Trump, porque achava que era tudo a mesma coisa, hoje se calhar percebe que isso teve impacto na sua vida, mesmo em Portugal, mesmo na Europa, noutros lados do mundo, não é?
E estamos a ver na inflação, estamos a ver na economia, estamos a ver na segurança, aliás, já está a nova ordem, vai substituir a velha ordem, que era os americanos pagam a defesa, os alemães vivem da energia russa e os chineses pagam a economia, não era assim?
Sim, e tudo isso está a esmoroar-se.
Está, não é? O problema é que a nova ordem é a China e a Rússia poderem ter legitimidade de usar a força para atingir os seus objetivos. E, portanto,
eu penso que a Rússia será sempre um Estado vassalo.
No fundo é a China, exatamente, no fundo é a China. E portanto, eu disse há uns meses também com um programa aqui com a Ana Rita, o que eu já, aliás, escrevi um livro sobre o Trump chamado Isto Não É Bem o Presidente dos Estados Unidos, mas entre o Trump na América e o mundo mais chinês, eu prefiro o Trump na América, porque apesar de tudo é a América.
Verdade, sim, verdade.
Indiscutível, isso é muito importante. Muitas pessoas falam comigo, Trump, eu digo, atenção, que a América é uma confederação de Estados, cada um com constituições próprias, com Senado, com Congresso. Há obviamente, juízes federais têm poder para pelo menos, enfim, evitar certos exageros ou o contrário. Ou seja, é importante dizer que os Estados Unidos da América do Norte são uma confederação de Estados, todos eles com diferentes leis, diferentes poderes, e portanto o poder de Washington não é assim tão imenso como se pensa no resto do mundo. Há poder executivo, legislativo e obviamente presidencial, mas não é um regime presidencialista. Isso é muito importante.
Eu ia dizer que quem está na Casa Branca faz diferença em relação ao domínio que a China consegue ou não ter numa série de áreas. Faz muita diferença.
Ou a relação com a Rússia, por exemplo, aí está a importância política de um presidente. Agora, há toda uma série de leis, toda uma série de questões que são estaduais, não é?
Sim, sem dúvida. Mas para nós que vivemos num mundo ocidental, digamos assim, e que temos algum receio com o regime totalitário da China, que está a ganhar cada vez, por exemplo, aquilo que estão a fazer em África, até na América Latina, tudo o que estão a construir para a sua
Silk Road.
Para a sua futura, não é? Para a sua futura predominância no mundo que é basicamente bipolar, interessa muito quem está na Casa Branca, quais é que são os objetivos que tem e se é isolacionista ou não, não é? Portanto, tudo isto está interligado.
Bastaria pensar uma coisa, como estaria a decorrer a guerra na Ucrânia, isto é apenas uma realidade de Twilight Zone, Trump fosse presidente.
Já tinha acabado porque a Ucrânia já tinha sido passada a rolo compressor.
Já tinha capitulado. Claro. Aí está. Pequeno exemplo.
E já tínhamos a Rússia, se calhar, interessada a olhar para os vizinhos do lado, não é?
Sim, tinha a Transnistria, tem partes ali na Roménia, os Estados Bálticos, não é? A Geórgia, a própria
Polónia. Os Estados Bálticos andam tudo estão na NATO. O problema é que a Geórgia não está nem a Moldávia, portanto, a Transnistria.
Mas imaginem o que é que seria a NATO com um presidente norte-americano que não quer ajudar e não quer meter-se nisso.
Sim.
Vamos ver, não é? Muito, muito receio.
E aí está a importância e os poderes presidenciais. Agora, é importante realçar que os Estados Unidos são uma federação de Estados, cada um com as suas leis, com os seus governadores, com os seus parlamentos, e viver na Califórnia não é igual a viver no Nebraska.
Não, de todo. Temos direitos diferentes. Temos direitos muito diferentes, temos autonomia até como pessoas que vimos de fora e somos vistos como pessoas completamente diferentes, sem dúvida. A imigração na Califórnia é uma coisa, a imigração para o Nebraska ou para o Alasca ou para onde seja é outra, completamente.
É, esse aspecto sempre me fascinou, eu já conheci 24 estados, faltam-me 26 mais um. Mas conheci 24 e realmente é um país que me fascina e vai fascinar até o resto dos meus dias.
Sim. Antes da polarização extrema, dizia-se que um democrata do Texas era mais conservador que um republicano da Califórnia. Agora já não é bem assim.
Não, é? Não, agora já não.
Agora já não. Mas há uns anos era assim.
As coisas agora, aliás, porque há muita gente que está neste momento a deslocar-se, lá está. A deslocação num país como os Estados Unidos é muito grande, ao contrário da Europa, não é? Um país como o nosso, por exemplo, há muita juventude à procura das novas Silicon Valley. De repente, Houston ou Austin ou outra cidade qualquer muda completamente a demografia.
Aliás, eu passei bastante tempo no Texas e nota-se perfeitamente. Austin, Dallas, Houston são cidades muito mais liberais. Sim. E em que a ida de esses movimentos da Califórnia e de Nova Iorque para o Texas em busca de, enfim, impostos mais baixos, etc., faz uma diferença. Poderá mudar a composição, de facto, desses estados. Não se calhar vai para de hoje para amanhã, mas.
A Hillary ganhou os estados. A Hillary ganhou nessas cidades todas em 2016 e o Beto O'Rourke ganhou também ao Ted Cruz nessas cidades.
Beto O'Rourke era um favorito nosso que entretanto...
Mas foi uma desilusão na campanha presidencial.
Sim, esse implodiu, não é? Desapareceu.
Bem, eu estou à espera o que é que o Elon Musk um dia lhe passa pela cabeça, não é?
Não, não.
Não pode, porque nasceu... Não pode.
Eu
não
sei,
pode,
eu
pode,
sei.
Na África do Sul, não pode.
Mas ele inventa um avatar qualquer.
Olha, antes de terminarmos, porque esta conversa já vai muito longa e ficávamos aqui horas... Ficávamos aqui horas e fica já aqui o convite para uma próxima, porque nós queremos saber mais das suas histórias. Olha, mas eu gostava muito de saber o que é que pensas de tudo o que o Elon Musk tem feito? Era uma figura que se calhar há um ano toda a gente admirava como um grande empresário, um grande empreendedor, um visionário, e neste momento estou um bocadinho estupefacta com aquilo que ele tem estado a fazer.
E eu vejo o Elon Musk como aqueles garimpeiros do Far West, como aqueles aventureiros que surgiam de repente em pequenas cidades à procura do ouro e arranjavam uma série de sarilhos que tornavam, enfim, grandes magnatas. Ou um William Randolph Hearst, que dizia: arranjem uma guerra que eu tenho jornais. Eu vejo no romance com um pouco essa ideia, uma espécie de cowboy dos tempos modernos, de alguém que tem uma visão, tem uma visão extrema da sociedade, e tem meios para conseguir. Ainda recentemente está a criar no Twitter uma nova ordem, não é? Com o Blue Twitter e toda uma série de ações que tem tomado. Ele disse, ainda hoje, achou que há uma regra que está a seguir agora, que é não fazer tweets depois das 3 da manhã. O que isso quer dizer é o que ele faz até às 3 da manhã, não é?
É tão estranho, não é?
É, eu vejo nela assim uma figura quase, enfim, século XIX, com aqueles...
Mas qual é que é o objetivo dele? O que é que te parece?
Eu acho que o objetivo dele é ser Elon Musk.
É ser um agente do caos?
É, eu acho que sim, eu acho que ele tem uma visão... Enfim, PayPal, não é? Nós esqueçamos, tudo começa aí, enfim, histórias na África do Sul em primeiro lugar... A ideia da Tesla, que se tornou de facto, enfim, um produto de sucesso, e realmente em tudo que ele mexe, não direi que tem um toque de Midas, mas há ali uma ideia de pioneiro, de western, de libertário, nesse contexto. E é por isso que me faz lembrar algumas figuras do século XIX, que iam atrás da febre do ouro na Califórnia. Tem muito a ver com isso, essa ideia da possibilidade de ser alguma coisa nos Estados Unidos, mesmo sendo natural da África do Sul.
Eu não sei se vocês perceberam que ele pintou na sede do Twitter, ele queria mudar o nome, e então, como o senhorio disse que não podia ser, porque aquilo estava registado para o Twitter, ele pintou em cima do W e agora lê-se Twitter. Twitter.
Sim, eu vi.
É nisto que ele gasta o tempo.
É esse ideia de algum disruptor, não é?
É só para chatear, não percebo.
Ou para se divertir, ou tem um humor negro, tem dinheiro para isso também, ou aparentemente tem, porque essa questão do dinheiro é relativa, muitas vezes tem a ver com a possibilidade de haver dívida, e a dívida é algo fundamental na economia norte-americana, como nós sabemos. sem dívida, a atual dívida, muitos países já tinham fechado as portas, não é? Os Estados Unidos podem dar-se ao luxo de ter essa dívida, como alguns investidores podem ter, enfim, possibilidade de comprar um banco, ou comprar uma brand qualquer, simplesmente porque têm capacidade para pagar essa dívida. Mas eu vejo em Musk uma espécie de bufone, uma espécie de alguém que gosta muito de um certo teatro. Há ali um lado operático. Agora, onde é que ele vai chegar, aquela ideia de colonizar Marte, de conseguir criar uma civilização humana num planeta próximo? Pelo menos na cabeça dele essa ideia existe, não é?
Sim, agora, sim.
Politicamente, eu acho que ele se iria candidatar a presidente se fosse norte-americano.
Ah, sem dúvida, mas não pode. Não pode, não pode.
Nem Schwarzenegger podia.
Mas se quiser ser o governador do Texas, pode fazê-lo, se quiser.
Até pelos investimentos que fez agora.
Claro. Olha, eu acho que já podemos abrir apostas sobre quanto tempo é que o Twitter vai demorar até implodir, porque aquilo está com tantos erros, há com tantos problemas, há tanta gente a ir embora que não sei.
Eu acho que, repara, já paraste no MySpace, nem que está MySpace. Faz a sua alma.
Sim, existe, mas é assim um nichozinho, uma coisa pequenina. Exato. É como os discos de vinil.
Sim, mas que eu tenho muitos, acredita.
Eu também tenho comprado bastantes, mas é uma coisa assim de nicho, pronto.
É uma coisa de nicho. Mas de facto, repara, com a inteligência artificial, com os chatbots a surgirem, com uma série de apostas que não são apenas as da Microsoft, já existem chatbots de direita, já existem guerras culturais entre chatbots, já existem visões do mundo radicalmente diferentes.
Estamos entregues aos bichos.
Chatbots. Eu acho que a próxima explosão de rede social será provocada pela inteligência artificial. E é curioso que Musk, durante algum tempo, foi uma espécie de zelota contra o desenvolvimento demasiado.
Mas olha, ele esteve na fundação da OpenAI e tinha essa ideia de que tem que estar aqui para controlar aquilo que vai acontecer, porque ele sempre foi um dos críticos.
Foi, aliás, há pouco tempo foi publicado um texto com um cientista português, onde ele próprio era, ele Elon Musk, era um dos subscritores. Eu acho que nós estamos num tempo em que a inteligência artificial começa a ser, de facto, algo concreto e real. Começamos a pensar, será que o Robocop vai existir? será que essas visões de Hollywood...
Eu acho que é mais Exterminador Implacável, a Skynet.
Pois, aí está, não é? A pouco e pouco pensamos, e se essa inteligência artificial, de facto, se torna autónoma e cria uma civilização autónoma e que nos vai escravizar como seres.
Olha, isto era conversa para mais uma hora, mas estamos aqui a ficar sem tempo. Germano, queres
Sim, queria terminar, sim, para dar aqui um pequeno testemunho, que é o seguinte: eu, quando era miúdo, eu ouvia na Antena um tipo que era o único tipo que falava das bandas mais recentes que tinha visto em Londres, tinha ouvido em Londres, isto no final dos anos 80. Depois, nos anos 90, via na televisão, na RTP, coisas ainda de Londres e depois nos Estados Unidos. Depois, nos primeiros anos 2000, foi o mesmo tipo, foi o primeiro num programa chamado Grande Área a falar de uma coisa chamada bancada digital, ou seja, a perceber que era, foi a primeira pessoa que começou a falar em direto na televisão entre a televisão linear e a interação com o digital e com o público, não só o público a ligar para lá, mas a relacionar-se com aquilo que escrevia na bancada digital. Depois outros fizeram mais tarde, como se fosse a primeira vez, e depois foi o primeiro a pensar numa espécie de programa de rádio, mas também digital, se chamava Portugal 3.0, e fizemos esse caminho na Antena 3 nos primeiros anos da década anterior, e depois também fazia um programa ali mais à noite, em que mostrava muito dessas coisas, uma coisa entre o cultural e o tecnológico e o digital. E depois deu-lhe o Beriberi, não é? Mas depois regressou, e agora um bocado na era também dos podcasts, que também já começava a falar antes disso, e o que eu te pergunto, Álvaro, foi se conseguiste sempre estar à frente do teu tempo nesse aspecto, não é? Mas a pergunta era mais profunda. Depois desse beriberi no dia 8 de novembro de 2016, em que é que mudaste e a que é que passaste
O que é que mudei?
a
Muita
passar-se
coisa.
assim?
Saio menos à noite, estou com o peso da juventude, tenho uma vida mais regrada e deixei de pensar que era o super-homem. Foi uma alteração, acima de tudo, para evitar a minha partida demasiado cedo deste mundo. Mudei muita coisa. Estou bem do ponto de vista de saúde. É óbvio que tenho uma vida completamente diferente. Mas, como eu costumo dizer, enquanto sentir que the best is yet to come, eu agora estou a fazer pequenos programas no Facebook de 20 segundos, a que eu chamo AC Micro DigiTV. Eu tenho acesso aos ratings e cada vez mais, custa ou não custa, o tempo de escuta é cada vez mais curto. Eu estou a fazer microprogramas, de repente dá-me na cabeça a falar sobre qualquer coisa e coloco no ar. É neste momento a minha aposta, para além de trás para a frente, tenho também o programa com o Gonçalo Madeiro, fazemos na quinta-feira o Terra-média, temos o Jornal 2, tenho ainda o programa com o Nuno Galopim e
E
continuo
com
ativo.
Miguel Quintão, os meus rapazes.
Exato, bons rapazes, o que quer dizer que continuo a arranjar sarilhos por todo lado. Agora, essa ideia de fazer coisas à frente nunca foi intenção minha, eu faço aquilo que eu sinto que devo fazer até o dia em que passo as minhas tardes a olhar para o mar. Que é uma coisa que gosto muito.
Muito bem. Se
Viva
calhar
La
é por causa
Califórnia,
disso.
Laguna Beach,
Olha,
Marina Del
quem
Rey.
sabe em breve, hein? Quem sabe em breve.
Opção, Adriana.
Muito bem, olha, foi um prazer passar esta hora contigo, a ouvir as tuas histórias e a tua
Ao sentir-me
sabedoria.
a alegria, a minha. Enfim, eu amo o German, portanto.
Brothers, nós temos um
Vamos convidar-te
bromance.
novamente, de certeza absoluta.
Quando quiserem, epá, sou todos tuos, como eu, são quatro.
Nós vamos continuar a trocar mensagens, fazemos todos os dias, várias vezes ao dia.
E finalmente
Até já.
conseguimos o que queríamos. Beijinho, os
Um
dois.
abraço, obrigado.
Olha, muito
Muito obrigado.
obrigada. Um beijinho.
Bom,
God save
beijinho.
America.
Godspeed.